Olá! Está no ar o episódio 21 do Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo o Luciano, o Emanuel, além do Alex, na parte técnica. Olá, meus amigos ocaretenses. Agora uma história para vocês que nos ouvem. Alguns séculos atrás, numa terra que hoje chamamos de Grécia, algumas pessoas começaram a questionar a explicação que se dava aos fenômenos da natureza, que antes era atribuída aos deuses. Eles começaram a buscar explicações mais racionais e menos religiosas. Depois deles, veio uma geração que quase todo mundo já ouviu falar. Sócrates, Platão e Aristóteles trouxeram reflexões que estão presentes em nossas vidas até os dias de hoje. Então vieram Sêneca, Horácio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Maquiavel, etc, etc, etc. Do período que se convencionou chamar de moderno para frente, temos Descartes, Hobbes, Leibniz, Spinoza, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Comte, Marx, etc, etc e etc. Certamente você que nos ouve já se deu conta de que estamos falando de filósofos. Desde os primórdios da filosofia, essas pessoas têm pensado sobre política, análise crítica, metafísica, ética, lógica e, de novo, etc, etc, etc. Mas, possivelmente, em algum momento, você pode ter se perguntado para que a filosofia existe e pode ter achado que filosofia era só algo abstrato que permanecia no pensamento, talvez até algo inútil. E é justamente nesse sentido que a filosofia radical atua. Nunca ouviu falar em filosofia radical? Não se preocupe. Para nos ajudar a entender o que é isso, está presente o Andítias Matos. Olá, Andítias, seja muito bem-vindo. Por favor, fale um pouquinho de você aos nossos ouvintes.
Olá, pessoal. Antes de tudo, agradecer o convite do Luciano, a presença aqui do Alex, do Henry e do Emanuel. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Então, como o Henry já disse, eu me chamo Andítias, tem esse nome estranho no Brasil, né? Porque na Índia são muitos Andítias, inclusive meu nome é no plural. Sou professor de filosofia do direito na Faculdade de Direito da UFMG, onde também fiz meu mestrado e meu doutorado. Também fiz um doutorado em filosofia pura, né? Não filosofia do direito, em Coimbra, e tenho trabalhado nos últimos anos com essa ideia de filosofia radical. É uma ideia ampla, que tenta, de alguma maneira, repensar não apenas o papel da filosofia no nosso mundo, mas efetivamente quais são as possibilidades de transformação social que esse tipo de conhecimento nos traz.
Pois bem, para entendermos do que se trata essa tal filosofia radical, vamos dedicar o primeiro bloco. No segundo bloco, discutiremos sobre sua relação com as crescentes reivindicações sociais que temos acompanhado. Será que existe relação? E no último bloco, faremos nossas considerações finais. Andítias, acho que a própria ideia de filosofia e tudo que ela abrange pode ser meio complicada de entender até de ser atrativa, né? Muita gente acha que filosofia é chato. Você acha que é possível explicar o que é filosofia radical de modo que os leigos possam entender?
Se eu não conseguisse explicar isso, não seria filosofia radical, né? A filosofia radical ela tem fundamentalmente essa pretensão, esse objetivo de se tornar um campo de saber mais amplo. Se a gente for pegar a própria origem da palavra, né, filosofia, ela em si mesma, ela já tem uma dimensão, digamos assim, de humildade, né? Não é um campo de saber, é um campo de amigos do saber. Filo vem da palavra filia, que significa amizade. É uma das formas de amor para os gregos. Os gregos tinham várias palavras para designar essa ideia de amor, né? O amor erótico que nós conhecemos como Eros, quer dizer, os gregos conheciam como Eros, o amor incondicional do ágape, que é um amor quase que divino, e esse amor tão perdido nos dias de hoje, né, que é o amor da amizade, a filia, esse sempre estar junto, estar ao lado. Então, filosofia vem de sofia, né, vem de sofia, que é exatamente conhecimento. Então, filosofia é essa dimensão de amor ao conhecimento, estar próximo ao conhecimento, estar ao lado do conhecimento. E ela surge, a filosofia, não exatamente na Grécia, como todo mundo fala, né? Ela surge nas ilhas jônicas da Grécia, nas colônias jônicas da Grécia, melhor dizendo. É importante perceber que esse tipo de conhecimento surge num cenário marginal, digamos, num cenário secundário. Não é na grande Atenas, que é claro onde ela vai se desenvolver, não é na gloriosa Esparta, né? Não é em nenhuma das cidades centrais desse desse mundo grego, né, que não era exatamente um estado, não existiam estados naquela época, eram cidades independentes, mas é na periferia desse mundo, nas ilhas jônicas, que estão ali no meio, fazendo meio de campo entre a Europa e a Ásia, é que surge a filosofia. E por que surge a filosofia nesse momento? São várias as questões, são vários elementos, a gente poderia falar horas e horas disso, mas simplificando. Essas colônias jônicas, né, no mar Jônico, eles eram entrepostos comerciais. Ali várias pessoas de várias culturas se encontravam, né, persas, os gregos, pessoas do norte da África, enfim, egípcios, até mesmo hebreus, fenícios, vários povos se encontravam naquele cadinho cultural, né, e ali começou a se relativizar o mito, né? Toda civilização tinha o seu mito próprio para explicar a realidade. Mas os gregos perceberam, olha, tem os mitos hebraicos, tem os mitos egípcios, tem os mitos assírios, tem os mitos fenícios, temos os nossos mitos gregos, qual deles é verdadeiro? Então eles começaram a pensar um tipo de explicação, um tipo de descrição do real que fosse capaz de ir além desses dados, digamos, caseiros, né, dessas explicações caseiras, tentar pensar o universal, tentar pensar uma dimensão do pensamento que fosse possível a todos os povos e não simplesmente marcados por uma dimensão, digamos, etnológica, para uma dimensão racial, para uma dimensão histórica ou cultural. A filosofia surge, então, em embate com o mito, né? Primeiro, porque ela pretende ser universal, e segundo, porque ela pretende não ter pressupostos no sentido de um impedimento do pensar. Todo mito chega um momento que a gente tem que simplesmente parar de pensar e aceitar, né? Mito e religião são experiências muito próximas, não são inferiores à filosofia. É bom falar isso desde já, que as pessoas, quando a gente fala isso, mas você está dizendo, então, que a filosofia é superior ao mito, é superior à religião? Não. São experiências e necessidades diversas do ser humano. Mas a filosofia, ela pretende pensar radicalmente. Ela não vai chegar em nenhum momento que vai exigir de você uma aceitação dogmática, uma crença, uma fé. A filosofia pretende convencer racionalmente. É claro que ela não consegue, muitas vezes, fazer isso, né? Muitas vezes ela se confunde, certamente, com o pensamento mitológico religioso. A relação entre mito e filosofia é muito mais complexa do que essa explicação inicial que eu dou, né? O mito também construiu a filosofia, o mito também inspirou a filosofia, mas, de forma geral, a gente pode pensar a filosofia como um pensamento rebelde, um pensamento que não aceita as coisas tal qual elas estão, né? E aí a gente vê claramente isso em grandes filósofos como Platão e Aristóteles, por mais que eu os critique, muita gente os critique também por outras questões, mas os dois dizem que a filosofia começa com taumatos, né? Taumatos é uma palavra grega que significa espanto. Ou seja, se você não se espanta com as coisas como são, você não tem um pensamento filosófico, digamos. Se tudo está normal, se tudo está de alguma maneira posto, se tudo está de alguma maneira já construído e com sentido já dado, esse é o campo que não é ideal para o pensamento filosófico. O pensamento filosófico é aquele que vai questionar aquilo que parece tranquilo, questionar aquilo que parece incriticável, questionar aquilo que parece já dado, como a experiência mitológica dos gregos, que quando surge a filosofia no século VII, né, antes de Cristo, ou seja, muito tempo aí, muito, muito tempo, a gente vai fazer, em algum momento, 3 mil anos quase de filosofia grega, mas quando surge a filosofia grega pré-socrática, que tem esse nome, a primeira escola, o primeiro grupo de grandes filósofos gregos, a mitologia já é uma experiência muito mais assentada, é uma experiência cotidiana, rotineira, costumeira, e a filosofia que é exatamente contra o costume, né? A filosofia, na sua origem, é um pensamento rebelde, é um pensamento que não se contenta com o que está posto, que quer mais, que quer ir além. Essa digamos, uma conformação inicial da ideia de filosofia, que vai se perdendo ao longo do tempo. A minha tese fundamental ao desenvolver essa ideia de filosofia radical é que esse caráter rebelde, esse caráter inquisitivo, esse caráter crítico da filosofia, ele vai se perdendo ao longo do tempo, já na Grécia há sinais disso, mas especificamente quando a filosofia se transforma na Idade Média, e isso vai se intensificando na Idade Moderna, uma disciplina universitária, ela lentamente vai deixando de ter um caráter crítico para ter um caráter meramente descritivo da realidade. Eu vou falar mais disso com vocês nos próximos minutos, espero.
Deixa eu fazer uma questão. Você disse que a filosofia perdeu essa característica de ser crítica. Deixa eu fazer uma pequena crítica, então. Quando você diz que ela tem como pressupostos, quer dizer, não ter pressupostos, né? Ela se pretende não ter pressupostos, ou seja, não ter os limites, e ela também se pretende universal. Agora, sob uma perspectiva decolonial, a gente começa a entender que o que é universal, universalista, tende a ser colonialista. Por quê? Porque quando você tem uma perspectiva, uma interpretação que serve para todos, você está ali, consequentemente, impedindo que as particularidades, as culturas particulares, tenham suas próprias interpretações da realidade, enfim, do que é que seja. Como é que fica, então, para o papel da filosofia radical diante dessa perspectiva, que é justamente permitir outras, permitir não, né, mas aceitar que existem outras interpretações da vida?
Então, muito boa a sua questão, R. A filosofia, ela surge, digamos assim, no século VII, com essa pretensão que, ao longo dos séculos, vai se revelando cada vez mais, digamos, falha, né? Ela vai se revelando cada vez mais falha na medida em que a gente toma contato com realidades que até então eram inéditas para o pensamento. Só que a filosofia que foi se transformando em filosofia universitária, ela não abre mão do universalismo, ela não abre mão dessa tentativa de encontrar a totalidade, né, de encontrar a unidade na multiplicidade e a multiplicidade na unidade. E faz isso das piores maneiras possíveis. E aí eu já estou dando um salto gigantesco aqui digamos, na dimensão histórica, e chegando ao nosso momento atual, né, em que a filosofia ela deixou de ser uma dimensão que fazia parte da vida. Isso é fundamental para entender a filosofia. A filosofia antiga, ela não é uma disciplina universitária. Ela está muito mais próxima de uma dimensão de construção do próprio ser. Ela é uma disciplina da vida. Ela é uma forma de vida. Um filósofo grego, ele é muito mais parecido com um mestre Zen do que com um professor de filosofia como eu. Fazer filosofia na Grécia Antiga significava se comprometer vitalmente, se comprometer com as suas verdades. Fazer filosofia era um ato parresiasta. Olha essa palavra que eu amo, essa palavra grega, parresia. O que é parresia para o grego? É algo fundamental para se fazer filosofia. Parresia significa ser o garante da sua própria verdade, garantir a sua própria verdade com a sua vida. Então, quando, por exemplo, um escravo ele se levanta contra o senhor para dizer as verdades dele, não verdades universais, não verdades para além da história, mas as verdades que ele põe a partir da própria existência, ele está lançando mão dessa dimensão de parresia. Parresia significa, com os seus atos, com o seu pensamento, com a sua vida, ser, de alguma forma, uma garantia da verdade. Não de uma verdade intemporal, ou atemporal, ou geral, ou universal, mas da verdade que é a sua existência. Então, esse elemento, por mais que os gregos, e aí Platão e Aristóteles, sem dúvida nenhuma, são os grandes autores que vão, de certa forma, pensar o universalismo. Mas ainda eles compreendiam a filosofia como uma forma de vida. E é isso que se perdeu nos dias de hoje. Na medida em que eu penso a filosofia como uma estrutura universal, com respostas já dadas universalmente, se perde a dimensão fundamental da realidade, que é a sua multiplicidade, que é a sua indeterminação, que é a sua dimensão de fluxo, né? A realidade nunca é mero ato, sempre é potência, sempre é transformação. A filosofia radical, ela tenta trazer de volta essa compreensão de que a verdade, ela não é um dado universal transhistórico. A verdade tem sempre a ver com uma circunstância, com uma localização e mais, com uma maneira de viver.
E o que é interessante, né, Anditias, eu primeiro agradecer mais uma vez, né, por sua presença aqui entre nós, saudar todos os amigos alcaretenses, né? O que me chama a atenção na sua fala é algo que nós já falamos aqui na Alcareté, a mim surge exatamente como essa ânsia, essa necessidade de se converter aquilo que é pensado a título de filosofia numa prática de vida, né? De haver essa consistência entre o que se pensa e o que se é, não é? Que é uma coisa que muitas vezes, né, a gente sente essa falta disso, Um discurso, são discursos às vezes inconsistentes, discursos incoerentes e que se não, se traduzem, né, em práticas de vida realmente transformadoras, que me parece ser este, né, segundo a sua fala, o objetivo, por definição da própria filosofia, uma transformação, um sentido de produção de vida, não é isso?
É, exatamente, Luciano. É, o ponto central é que a filosofia não é, pelo menos a filosofia radical não compreende a filosofia como uma estrutura separada de racionalidade que se imponha ao ser, né? Especialmente a partir de Descartes, a gente tem essa ideia de que a filosofia ela se torna um conjunto de afirmações sobre a realidade, certas, gerais e absolutas, né? E racionais. Todas as dimensões afetivas, todas as dimensões que estão para além da medição quantitativa da razão, elas deixam de fazer diferença. Quando na realidade a filosofia tem a ver com essa colocação que você fez, com essa espécie de é uma palavra também religiosa, mas é também filosófica, de metanoia, né? O que é metanoia para os gregos? Metanoia é mude o seu pensamento. Mude, mas mudar o seu pensamento significa mudar a sua vida. Não é à toa que é a mesma palavra que nos evangelhos Jesus usa muitas vezes, né? Usa esse verbo que vem de metanoia, que eu não vou saber o verbo no grego aqui, mas sempre quando ele se dirige às pessoas, ele fala: muda a sua cabeça. E mudar a sua cabeça não é simplesmente criar a ideia de um sujeito que está dentro de você e que esse sujeito é bom, né? A filosofia ocidental contemporânea tem essa ideia A gente pode chamar de cogito, a gente pode chamar de razão, a gente pode chamar de alma, a gente pode chamar de espírito, mas é como se existisse um pequeno homenzinho ou mulherzinha dentro da gente, dentro de cada um de nós, e ele fosse responsável assim pelos nossos atos bons ou ruins, e que a gente não tem que prestar contas aos outros disso. Com a filosofia radical não existe uma separação entre razão e emoção, entre esse homenzinho racional que está dentro da gente e a gente mesmo. Somos nós mesmos, enquanto corpos viventes, que estamos investidos na nossa dimensão, digamos, vivencial. Então, pensar a filosofia radical é levar a sério, por exemplo, aquilo que Marx dizia, né? Marx, eu considero um dos grandes filósofos radicais de todos os tempos, né? Não basta compreender a realidade, é necessário transformá-la, né? É a 11ª tese de Marx contra Feuerbach, um filósofo da época dele lá com o qual ele debatia. Mas, fundamentalmente, a filosofia radical tem a ver com essa retomada do aspecto vivencial, dessa fidelidade a si mesmo, mas não a partir de uma dimensão meramente individualística, a partir de uma dimensão que compreende a totalidade e a multiplicidade que nos cerca, né? Que tá ao nosso lado. Pensar e fazer, né? Teoria e praxis, elas têm que estar ligadas, porque senão elas vão gerar simplesmente falsidade, elas vão gerar simplesmente inadequação, vão gerar fundamentalmente infelicidade. Um outro elemento fundamental da filosofia, e que a filosofia radical busca retomar, não sei se vocês já entenderam assim, uma coisa meio básica da filosofia radical, que é esse adjetivo radical é só uma coisa assim fancy, é só uma coisa para chamar a atenção. Quando eu falo de filosofia, radical é filosofia, né? A palavra radical aqui, ela comparece como não como um tipo de filosofia, que poderia falar de filosofia social, ou filosofia marxista, ou filosofia grega, ou filosofia contemporânea. Todas essas têm um adjetivo aí, né, que de alguma maneira classifica. Mas o adjetivo radical, ele significa dizer raiz, voltar à raiz do que é a filosofia. E a filosofia, voltando ao que eu estava dizendo anteriormente, fundamentalmente, ela se põe com um objetivo, buscar a eudaimonia, né? Eudaimonia significa felicidade. Nós só seremos felizes quando nós nos construirmos enquanto obras de arte, como diz o Epicuro, né? Fazer de si mesmo uma escultura. Mas é claro que fazer de si mesmo uma escultura não é ficar malhando no, 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 na academia. Pode malhar também, mas tem que malhar o cérebro também, fundamentalmente. Fazer de si mesmo uma escultura é uma dimensão de reconstrução vital, extremamente tensa, intensa e irresponsável de si mesmo e do seu ambiente. Então, hoje a filosofia faz isso? Não. Hoje a filosofia é uma disciplina, é um curso. Você pode fazer e virar professor de filosofia depois. Você vai ficar especialista assim, nos autores. O cara que é especialista em Kant, vai saber tudo da vida do Kant, né? Mas, e aí? E daí? Eu sei tudo que o Kant escreveu, cada linha que ele escreveu eu sei, mas o que que isso mudou em mim? O que que isso mudou no meu entorno? Nada, né? Você se tornou um professor, nada mais. Não há nada mais distante de um filósofo de verdade do que esse ser que separa completamente, vive uma vida dupla, né? Ao contrário, o filósofo, ele vive uma vida múltipla, mas autoconsistente.
É, Yanditas, eu gosto da palavra radical. Eu acho que é uma palavra. Você explicou bem, né? Para a gente, eu acho que entendeu, né? Que essa, na verdade, é uma tentativa de traduzir uma proposta originária da própria construção do conhecimento filosófico, né? Da vivência filosófica, né? Mas essa palavra radical, ela tem muito a ver, assim, ela evoca sempre o símbolo da raiz para mim, né? Então, quer dizer, ir à raiz das coisas, né? Ao seu sentido mais originário mesmo, né? Então isso é muito muito interessante, eu acho, né? Bom, e eu assim eu o conheço, né, Aditya, há muitos anos, né? Nós fomos colegas da UFMG, e o que é interessante, eu já te falei isso, né, é testemunhar como que essa, digamos, essa busca, né, por uma proposta autêntica, vou chamar assim, da filosofia, ela produziu também uma revolução no seu modo de pensar, no seu modo de se colocar na própria academia, não é isso? Será um exagero meu dizer isso?
Muito boa a sua percepção. O Luciano é sempre um cara muito perceptivo, né? Sempre foi. Desde os nossos primeiros encontros em 97, vocês sabendo como é que a gente está velho aqui. A gente começou o curso, se encontrou logo com outros amigos também, em 1997, ou seja, no século passado. Bem passado já esse século, né? Que saudade do século XX, porque o XXI não se mostra nem um pouco receptivo. Mas sem dúvida, Luciano, eu acho que convivência com certo tipo de pensamento, com certo tipo de leitura, foi me transformando sim ao longo do tempo. Você deve a minha carreira acadêmica é muito interessante assim a partir de um certo ponto de vista. Eu começo estudando uma coisa que é extremamente técnica, né? Que é, não sei se vocês vão, né? Os ouvintes aqui vão saber o que que é isso, mas é chamada teoria pura do direito, que é um autor chamado Hans Kelsen, é um autor importante no direito, mas é extremamente técnico, extremamente formal. E depois passo a estudar filosofia grega, mais a filosofia grega, digamos, do final assim do período grego, do estoicismo, e vou cada vez mais percebendo essa necessidade de coadunar os meus objetivos, as minhas pretensões, os meus medos, as minhas angústias, as minhas esperanças, com aquilo que eu faço. Para mim, não passou a não fazer muito sentido simplesmente chegar na frente da sala de aula e despejar matéria, despejar conhecimento, despejar teoria nos alunos, se eu não acredito naquilo, né? Aqui tem uma diferença, claro, eu sou um professor de filosofia e tento. E tenho até por dever de ofício que dá um curso, por exemplo, de filosofia, que começa lá com pré-socráticos e termina aqui com a filosofia contemporânea. E eu vou dar cada aula dessas melhor possível, né? E alguns alunos viram para mim e falaram: "Mas, professor, você é platônico? Você é aristotélico? Você é tomista? Você é kantiano?" Porque eu falo com paixão de todos esses autores e os alunos de alguma maneira se mas o que que ele é? Assim, mas eu não sou nada. Eu não acredito em nada disso aqui. Isso aqui, para mim, é como literatura fantástica, né? O Borges, o Jorge Luiz Borges, para mim, é um dos grandes escritores do século XX. O Borges dizia: eu leio todos os livros de religião, eu leio a Bíblia, eu leio o Alcorão, eu leio o Pentateuco. Para mim, é tudo literatura fantástica. É maravilhoso. Para mim, é literatura fantástica, a filosofia. O que sobressai nessa minha paixão de falar desses autores todos, é a paixão em si mesma. Não é a paixão pelo autor, não é a paixão pelo. E eu falei que exatamente autores que eu não gosto, assim, que eu sou crítico, Kant, Platão, Aristóteles, sou extremamente crítico a eles. Mas quando eu tento passar as ideias desses autores, o que sobressai é a paixão pela filosofia, é a paixão pelo pensar, pelo questionar, né, por deixar, de alguma maneira, as pessoas preocupadas. Se você sair da minha aula, você sair muito bem, muito tranquilo, não está bom a coisa, não deu certo. Tem que sair um pouco preocupado com o mundo, com vontade de fazer alguma coisa, angustiado. A filosofia é uma arte da angústia. As pessoas hoje vivem num mundo de faz de conta, vivem num mundo de brincadeira, vivem num mundo em que só o prazer imediato, e às vezes o mais brutal, o mais tosco, é o que é buscado. Qualquer ação que nos traga, né, a preocupação, a aflição, a dor, de pensar e de agir nesse mundo é visto como algo negativo. E as pessoas então vão reproduzindo, né, vão reproduzindo esse hedonismo um tanto quanto irresponsável e se esquecem que é preciso sim se preocupar, abrir os olhos. Falei de Platão, né? Platão é um dos que eu critico, mas a metáfora fundamental é de Platão, nesse caso, a metáfora da caverna, aquele que sai da caverna para ver a realidade tal como ela é, né? Ele primeiro vai tomar um choque, viveu a vida inteira na caverna. Quando ele sai, ele vai ver a luz, né? Vai ver os animais reais e não sombras de animais, vai ver as árvores reais, não sombras de árvores. Sair da caverna, do hábito, do comodismo, dos preconceitos, né? Das tradições, tudo isso é difícil, isso dói, né? Para fazer mais uma citação de um grego, e dessa vez um grego que eu gosto, que é o Sócrates, né? Sócrates dizia: minha mãe é parteira de homens, eu sou parteiro de ideias. Ambos os partos são dolorosos, né? Dar à luz uma ideia é doloroso. Significa abrir mão do dado e do herdado, né? Como dizia o Drummond. Então, eu tenho essa paixão. Fui construída essa paixão ao longo da minha, não vou nem dizer de carreira universitária, mas da minha vida mesmo. E nisso tem muito, não só de filosofia, de arte, de poesia, de literatura, de cinema, de música. Acho que tudo isso está unido, sabe? Tudo isso tem que dialogar. Se não dialogar, tem alguma coisa errada. A gente está na época dos especialismos, né? Das diminuições, digamos assim, epistemológicas, quando na realidade a gente tem que abrir mais. A gente tem que tornar possível uma reconfiguração radical do mundo. E a gente não vai fazer isso com filosofia universitária, de forma nenhuma, que simplesmente justifica o mundo. Especialmente no campo do direito. Sei que os ouvintes aqui, talvez a maioria não seja do campo do direito, não sei exatamente, mas a filosofia do direito, existe uma disciplina chamada filosofia do direito oficial, é um horror absoluto. É um lixo completo. Porque são autores, muitos deles de renome, posso citar vários desses autores, né, que eles simplesmente justificam o poder, justificam. Por exemplo, decisões judiciais. Você pegar um autor extremamente conhecido, né, que é o Alexis, até da Alemanha aí, junto com o Henry, né? O sujeito, teoria da argumentação jurídica. O que ele pretende fazer na filosofia dele é dizer como se justifica racionalmente uma decisão judicial. Mas onde está a crítica a essa decisão judicial? Onde está a crítica à necessidade de um judiciário? Onde está a crítica a dimensão estruturalmente violenta do poder judiciário? Não aparece. Então se criam figuras absolutamente ideais de racionalidade, de legitimidade, de representatividade, que é o pior de tudo, e se justifica. Alexis, Dworkin, Habermas são todos autores extremamente célebres, mas que de alguma maneira prestam, na minha modesta visão, um desserviço ao pensamento, no sentido que eles tentam justificar esse mundo. E a filosofia, ela não quer justificar esse mundo, ela quer abrir outros mundos.
Andítias, tem um autor peruano chamado Aníbal Quijano, que é um dos autores decoloniais, e ele faz uma crítica muito grande ao Descartes, que você citou, porque depois do discurso do método, estabeleceu-se, de acordo com a interpretação dele, uma cisão, uma separação entre corpo e razão, né? O corpo e a mente. Então, a partir dessa divisão, você estava falando muito dessa questão da racionalidade, ele critica muito essa racionalidade, digamos, que já começa, nós podemos chamar de racionalidade cartesiana, né? E a partir daí você começa a classificar o mundo, a categorizar o mundo entre o que é racional e o que não é racional. E nesse processo acabou que todo aquele povo que não era considerado racional, que nessa interpretação é o povo europeu branco, foi inferiorizado. Então, em muitos aspectos, eles perderam até sua humanidade, né? A escravidão, por exemplo, é uma desumanização. Você justifica até filosoficamente a inferioridade do outro para você poder ter uma justificativa que você mesmo aceita para escravizá-lo. Então, tendo essa, toda essa, isso que você falou até agora, nós podemos dizer que, em muitos aspectos, o que nós entendemos como filosofia, na verdade, é uma antifilosofia?
É muito interessante, hein, essa questão que você coloca, porque a filosofia no século XVI, no século XVII, ela foi um dos instrumentos, foi um dos dispositivos para criar essa noção artificial de humanidade e razão e justificar os etnocídios e genocídios que nós conhecemos muito bem, né? A filosofia é especialmente marcada por uma dimensão de superioridade, de um pensamento, chegou a um certo nível, né? É muito louco essa ideia de que existem progressões na história, né? Essa é uma das ideias contra as quais a filosofia radical se põe. A filosofia oficial sempre vai falar em progressão. Se eu pegar assim, o mestre maior da filosofia tradicional universitária, que é o Hegel, na minha visão, é o grande inimigo a ser combatido filosoficamente, ele nos diz da filosofia o seguinte, que a filosofia é a ave de Minerva. Vocês sabem o que é a ave de Minerva? Minerva é uma deusa grega, né? É a coruja, a ave de Minerva. Inclusive é o símbolo da filosofia. Se a gente for olhar, você tem essas bobagens, né? Símbolos de curso. Do direito é aquela balança ridícula. Da medicina é o caduceu de Mercúrio, que já é mais interessante. E da filosofia é a coruja. O símbolo oficial da filosofia, do curso universitário, é a coruja. Por que que é a coruja o símbolo da filosofia? Porque, diz o Hegel, a coruja chega no final do dia. A coruja chega no crepúsculo, né? Ela é uma ave noturna. Então, quando o dia inteiro passou, quando o espetáculo da existência já acabou, aí eu posso filosofar. Eu não posso filosofar enquanto as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque eu não tenho a visão do todo, diz o Hegel. E a filosofia é sempre o pensamento do todo. E aí ele cria uma ideia de que esse todo é progressivamente construído, né? De sociedades, por exemplo, sem história, para sociedades com história. De sociedades sem Estado, para sociedades com Estado. De sociedades sem acumulação de bens, sem economia, portanto, que é um erro falar que, não tem, que economia é só isso, mas enfim, para sociedades com acumulação de bens e economia capitalista. Toda essa noção progressiva de uma filosofia que, ainda que tenha avanços e retrocessos, teses e antíteses, vai dizer o Hegel, isso é extremamente negativo do pensamento, porque não existe avanço propriamente dito. Avanço, progresso, é sempre uma dimensão ideológica a partir de certos interesses, né? Se a gente pode dizer, nós estamos num mundo muito avançado hoje, a gente está aqui conseguindo conversar, todos nós cinco, né? Cada um num lugar aqui do planeta, até em outro continente, isso é um avanço. Sim, isso é um avanço, segundo certos critérios. Mas, se a gente pegar a mesma sociedade que tornou possível esse avanço e analisar sobre um critério simples, um critério bastante simples, felicidade. Será que nós somos mais. A nossa sociedade ocidental, ela é mais feliz que uma sociedade guarani, sul-americana? E a gente existe para ser feliz, né? O Aristóteles dizia. A finalidade fundamental da vida humana é a felicidade. Não tem mais nada. É felicidade. E nossas sociedades são deprimentes e depressivas. Nossas sociedades são bizarras em vários aspectos. São sociedades que gastam milhões e milhões com antidepressivos, né? São sociedades que estão estruturalmente doentes, porque acreditam fundamentalmente nesse mito da razão, no mito da competição, né? No mito da unidade, quando na realidade o que a gente tem diante de nós é um universo indeterminado, em aberto, que a gente pode reconstruir. Um dos grandes desserviços ao pensamento humano, e que é posto com clareza por filósofos hegelianos, é a ideia de que nós estamos, por exemplo, dentro de uma linha de evolução e que o capitalismo neoliberal é o ponto mais alto a que se já chegou. Um filósofo, hegeliano, falou isso. Se é que eu posso chamar ele de filósofo, que é o Fukuyama, né? O Francis Fukuyama, quando escreve aquele famoso livro dele, que é O Último Homem e o Fim da História. Então, ó, acabou, a União Soviética acabou, caiu a União Soviética, a Alemanha se reunificou. A partir de agora, a gente tem um único caminho: capitalismo neoliberal. Pensar assim é pensar não filosoficamente, é pensar em termos de uma díade, que é o seguinte: real e não real, né? O que é real é o capitalismo, então a gente tem que desenvolver ele. Todo o resto é sonho, todo o resto é utopia, todo o resto é irresponsabilidade. Pensar em termos de real e de irreal não é filosófico, porque existe uma outra categoria, que é a categoria do potencial. Dentro do real, existem potências que estão dormindo, existem potências não ativadas. Então, dentro dessa sociedade extremamente desiguais, infelizes e bizarras que nós vivemos, existem potências. Existem formas outras. E é a filosofia, não só a filosofia, mas a filosofia também tem esse papel de acordar essas potências, né? Por isso que o Nietzsche falava, Nietzsche também é um filósofo, tem relação de amor e ódio, Nietzsche. É preciso filosofar com um martelo. O que ele quer dizer com isso? Você tem que dar umas marteladas nas pessoas para elas acordarem. O símbolo da filosofia não devia ser coruja, não, devia ser um martelo. Para a filosofia, ela não é delicada, não. A filosofia não é uma conversa de bom moço. A filosofia é uma ela te deixa realmente nervoso. Ela te deixa realmente triste, angustiado e com vontade de agir. Se não for isso, para mim não é filosofia. E nesse sentido, então, respondo a sua pergunta. Por mais respeito que eu possa ter por vários autores da tradição, como Descartes, e sem querer responsabilizar o autor pelo que fizeram com ele, né? Certamente essa divisão entre corpo e razão, né? Resistência, e res, sei lá como é que chama em latim, esqueci aqui agora, não interessa. Mas essa divisão entre corpo e alma, de uma alma racional, de uma razão que se põe, isso é totalmente antifilosófico. A filosofia radical nos diz uma coisa muito simples: nós, não é que nós. Tenhamos um corpo, né? A gente sempre usa essa expressão, nós temos um corpo, nós temos uma razão. Não, nós somos um corpo. Nós somos, não tem como dividir, não tem como, por enquanto, não tem como dividir, colocar o cérebro dentro de um microchip e o corpo morrer e ter outro. Não, nós somos uma unidade psicofísica. E temos que saber lidar com essa diferença. O que o pensamento ocidental não consegue fazer é lidar com diferença. Ele quer sempre reduzir tudo a si mesmo. Ele quer sempre reduzir tudo à sua pretensa unidade autoconstitutiva. Mas não. Nós mesmos somos diferença. Essa divisão. Em vez de tratar corpo e alma como dualidade, tratar enquanto diferença, mas é uma diferença que se autoconstitui, né? Uma diferença que se autolegitima. É o corpo que passa pela alma, e a alma passa pelo corpo, e eles são inscindíveis. Então, ao invés de pensar em dualismos, que é assim que o Ocidente pensa, né? Racional, não racional, evoluído, não evoluído, europeu, não europeu, bem e mal, enfim, dia e noite, homem e mulher. Em vez de pensar em termos de dualismo, pensar em termos de diferença. Porque quando se faz um discurso contra a universalidade, não se pretende, de alguma maneira, dizer que essa unidade não possa existir de alguma maneira. Ela pode existir enquanto um movimento entre diferentes, mas não enquanto uma redução do diferente ao uno, do diferente ao mesmo. Né? Não sei se ficou claro, assim, comecei a ficar meio deleuzeando aqui.
Tem até uma crítica à frase dele, né, que é o penso, logo existo. Uma professora que eu tive, a Antonieta, ela trouxe uma frase para a gente que é a oposição a esse cogito ergo sum, que é sinto, logo existo, que é para justamente expandir esse entendimento de que o corpo não é só razão, né? Bom, mas se você entende que o sucesso da tua aula advém da tristeza, do quê de depressão dos seus estudantes, eu tenho certeza que no final deste bloco, os nossos ouvintes já estão um pouquinho tristes. Eu acho que esse bloco aqui já foi um sucesso. Mas a gente volta daqui a pouquinho para o segundo bloco. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Andítias, eu não sei se você vai concordar, mas eu diria que em muitos aspectos o que você está chamando de filosofia radical tem muito a ver com o que a gente chama de entendimento decolonial, né, de perspectiva decolonial. Porque nós estamos falando sobre interpretação do mundo, sobre como a gente está entendendo tudo todas essas relações. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acha que, primeiro, se você concorda com o que eu estou falando, eu não sei até onde você conhece essa perspectiva decolonial, mas se você conhecer, se você concorda que existe alguns paralelos entre as decolonialidades e a filosofia radical. Esse sim, como que você acha que a filosofia radical pode, junto com essa decolonialidade, assim, começar a pensar, entender e ver, não só ficar no campo da abstração, da reflexão, mas juntar com tudo que a gente está testemunhando no mundo hoje, sobre os movimentos sociais, sobre o Black Lives Matter, por exemplo, o movimento dos indígenas para ter maior participação política até. Você tem acompanhado tudo isso? Como que você entende? É possível fazer essas relações?
Então, acho que você tem total razão, né? O que a gente chama de decolonialismo são várias e várias correntes, tem contato com algumas, não com todas, evidentemente, mas entendo que alguns aspectos de fundo são os mesmos, né? É uma crítica, o Grosfogel, por exemplo, é um autor que eu gosto pra caramba, é uma crítica a um certo modelo de pensar que se tornou hegemônico e que invisibiliza outros modelos. E quando se diz um modelo de pensar, é um modelo de se autoconstruir, porque eu me construo de acordo com o modelo de pensar que eu tenho, né? Então, se eu torno impossível modelos outros diferentes daquele tido como central, eu torno impossível outros mundos, torno impossível outros afetos, né? E aí eu vou voltar um pouquinho na sua questão. Se vocês ficaram todos tristes com as minhas respostas, as minhas colocações no bloco anterior, tem que ficar triste também, mas tem que ficar alegre. O Deleuze e o Spinoza falam dos afetos alegres, né? Esses afetos alegres, eles aumentam a nossa potência, eles aumentam a nossa possibilidade de resistir. Tem uma outra brincadeira com a frase do Descartes, né? Penso, logo existo. Penso, logo sinto, você disse, né? Eu posso falar penso, logo resisto. E eu acho que a filosofia radical e o decolonialismo têm muito, essa dimensão de um pensamento que é militante, né? Pode parecer uma contradição falar em pensamento militante, mas é um pensamento que, a partir de certos pressupostos, que a partir de certas críticas, que a partir de certos desmascaramentos, que são sempre dolorosos, né? Ele passa, então, a não apenas a dizer sobre o mundo, mas a agir nesse mundo. Então, o decolonialismo, os vários decolonialismos, né, que são vários, tem estado próximos de mim assim nesses anos. São autores que também que também conformam o que eu chamo de filosofia radical, que, como eu disse, é apenas um selo, é apenas uma palavra para designar um tipo de pensamento que, de certa forma, está fora dos cânones oficiais. Agora, em relação ao decolonialismo, eu tenho claro que algumas questões, né? Quando eu pego, por exemplo, um dos mais famosos que eu Mignolo, né? Ele tem um texto muito legal que ele fala de desobediência epistêmica. Quer dizer, muito legal, mais ou menos. Porque, na realidade, li o texto, nossa, muito interessante. Vamos ver onde é que está a desobediência epistêmica. Ele não chegava nunca nesse tema e ele não falou não nada de desobediência epistêmica. Mas o fato é que, em algum momento, o Mignolo e outros autores fazem isso. Eles pregam, por exemplo, a ideia de abrir mão de todo o aparato, digamos, conceitual, filosófico do Ocidente, né? Vamos reconstruir tudo do novo. Isso eu acho que, para mim, não faz muito sentido, na realidade. Eu acho que essa díade, abrir mão, destruir e construir, é uma díade ocidental. É uma díade própria do pensamento central. Vamos pegar um bloco que é puro, né? Esse bloco que é, por exemplo, de conhecimentos tradicionais, e vamos julgar a impureza, a sujeira europeia, ralo abaixo. Isso eu acho uma certa ingenuidade de algumas correntes decoloniais. Eu acho que a gente tem que fazer como Agamben diz, que é um filósofo que eu gosto muito: desativar essa díade de pureza e impureza, desativar essa díade de próprio e impróprio, desativar essa díade de europeu, decolonial, e dar um novo uso, né? A palavra fundamental para mim é uso, né? Uso é o conceito fundamental. Usar da vida. Eu não tenho uma vida. A vida não me pertence. A vida é um fenômeno impessoal. A vida é um fenômeno que se protrai, que se expande impessoalmente. Eu estou com a vida nesse momento, né? Eu estou usando um pedaço da vida. Assim como uma bactéria, assim como o Covid-19, se é que ele é um ser vivo, tem essa discussão, né? Se vírus são seres vivos ou não, mas não vamos entrar nisso, fica para uma outra vez. Assim como uma árvore, assim como uma floresta, assim como uma baleia, eu uso a vida. Eu acho que o conceito fundamental é uso. E isso serve para o pensamento decolonial também, e para a filosofia radical. Eu posso muito bem dar um novo uso a estruturas que são em si, que foram criadas, né, num contexto ou outro de dominação epistêmica. Né? Eu não preciso julgar tudo fora. Talvez alguma coisa eu tenha que julgar fora em algum momento, sem dúvida. Mas entender que, na medida em que eu compreendo essa multiplicidade da realidade, essa transversalidade e indeterminação do real, eu não preciso fechar o meu horizonte para aquilo que veio antes de mim. Eu tenho que reconstruir no sentido de dar um novo uso. Né? Porque nada da filosofia se põe como propriedade. E aí tem um autor interessantíssimo, ainda pouco conhecido, mas interessantíssimo, que chama Emanuele Cotia, um autor italiano. Ele fala dessa ideia de um pensamento comum. Né? A ideia de comum é uma ideia que acho que irmana a filosofia radical com o pensamento decolonial. Né? A ideia de que, para além do público e do privado, a gente tem uma dimensão não apropriável do mundo e que é a mais importante, que é o comum. E aí, para além do que é óbvio, né, que a natureza, por exemplo, é uma dimensão, não é um bem, é uma dimensão comum, o Cotia fala algo que é algo que parece, assim, à primeira vista, meio louco. Ele fala o pensamento é comum. Então, quando Descartes fala penso e logo existo, ele está pressupondo, na realidade, uma apropriação do pensamento. Penso, logo eu existo. É o próprio sujeito se pondo enquanto dono de um pensamento. Quando, na realidade, o pensamento é uma experiência impessoal. O pensamento é disponibilidade. O pensamento é abertura. E aí eu falo, mas como assim? De forma, digamos, radical, a gente levar essa tese para as últimas consequências, a gente pode sustentar a existência de pensamento sem seres pensantes. Se o pensamento não é uma propriedade, eu posso indicar a existência de pensamento sem seres pensantes. Mas isso não é loucura demais? Não é abstrato demais? Ora, a gente só pode discutir Aristóteles hoje em dia, ou Platão, ou qualquer outro filósofo cuja entidade psicofísica já morreu, porque o pensamento continua enquanto dimensão inapropriável. Quando eu discuto uma teoria do Aristóteles, ou de qualquer outro filósofo, se demonstra que a comunidade do pensamento se dá enquanto um dado inapropriável. Eu uso o pensamento do Aristóteles, não a figura psicofísica escravista do filósofo macedônico Aristóteles. Então é nesse sentido que a filosofia radical pode compreender, tentando entrar um pouco na última parte da sua questão, pode compreender as atuais lutas globais por outros mundos. Né? No sentido de que nós não estamos condenados a simplesmente repetir o capitalismo neoliberal. Que a gente pode abrir o que eu chamo num livro meu de anticampo. Né? Anticampo seria um pouco complicado dizer exatamente o que é agora, mas é que existe um conceito de um filósofo chamado Agamben, que é o conceito de campo. Campo é aquela situação em que a vida humana é reduzida à sua dimensão mais, digamos assim, mais nua, mais animal, no sentido de sem dignidade alguma, como um campo de concentração, como uma favela, por exemplo. Mas ao lado desses campos, eu proponho a ideia de anticampo, que é a possibilidade de vivenciar aqui e agora experiências outras que magnificam essa indeterminação e essa potência da vida humana. E esses anticampos estão aqui, só que a gente não vê. Nós temos uma viseira ideológica, nós temos uma viseira discursiva, nós temos uma viseira epistemológica que não nos permite ver, por exemplo, Rojava. Alguns de vocês já ouviram falar de Rojava, no Kurdistão sírio. É uma comunidade de... Não são 40 pessoas, são 6 milhões de pessoas que vivem com base no feminismo, no ecologismo e na não-violência, e que constrói uma sociedade não capitalista e em luta com o Estado Islâmico, em luta com a Turquia. Numa situação extremamente dura, mas ao mesmo tempo construindo um mundo completamente novo. Pouquíssimas pessoas sabem disso. É uma experiência extremamente forte que nós não conhecemos. Né? A Comuna de Paris, os soviets russos, os comandos anarquistas na Guerra Civil Espanhola, são todos dimensões reais, concretas, de outros mundos, que existiram ou existem e são invisibilizados. Eu acho que a filosofia radical ela pode ajudar a visibilizar esses mundos, mostrar que outros mundos não simplesmente são possíveis, mas estão possíveis, estão vivendo aqui agora. Em cidades grandes, como Belo Horizonte, como Berlim, etc., como qualquer um você imaginar, quantas são as alternativas, quantas são as, como, as microcomunidades, os microprojetos invisibilizados que a gente entende que de alguma forma não existem, mas que são, de certa maneira, esse embrião de novas formas. Né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem algo, por exemplo, como o Espaço Comum Luiz Estrela, que é um espaço autogerido por artistas e que é uma ocupação urbana. Né? Nós temos uma grande ocupação aqui em Belo Horizonte, que é o Isidora, uma ocupação por moradia mesmo, de milhares de pessoas, mais de 8 mil famílias, que resiste assim, bravamente desde 2013. E todo mundo falou, vocês nunca vão conseguir regularizar isso, vocês vão ser expulsos pela polícia. Mas há todo um investimento de uma paixão utópica e de uma paixão da potência que, de alguma maneira, mantém essas pessoas lá. E acho que a filosofia radical pode nos ajudar a pensar isso e participar disso, fundamentalmente. É claro que a gente pode dar milhões de outros exemplos, mas esses exemplos eles acabam invisibilizados pelo nosso cotidiano cinzento, capitalista, neoliberal, absolutamente centrado em competição, em progresso, em bens materiais. É, a filosofia radical, então, é uma espécie de antídoto, né? Um pouco amargo, mas necessário a essa realidade.
Andítias, primeiro, muito obrigado aí pela tua presença, parabéns pela tua fala e até queria dizer que deu tudo, que você conseguiu sucesso aí, a gente ficou bastante inquieto aí ouvindo os seus comentários. Eu mesmo aqui, enquanto você falava, eu fui me lembrando aí das minhas leituras aí na filosofia do direito e realmente o quanto incomodava aí essa ausência de crítica em boa parte dos autores, né? E você mencionou aqui a frase do Sócrates, né, sobre seu parteiro de ideias, sobre de como é sofrido a gente exercer esse juízo crítico, né? Como incomoda a gente se confrontar às nossas certezas, né? Mas aí eu fiquei pensando também, né? Quando a gente está num mundo que a gente estrutura tudo na base da competição, né? A gente começa a achar que competir é melhor, que as pessoas competindo entre si a gente vai conseguir um resultado melhor para todo mundo, né? Pelo menos é o que costuma se dizer. Quando a gente chega numa forma de organização de mundo que... eu pego até um exemplo aqui do Bill Shuhan, né, que ele fala que a gente começa a se auto-explorar e achando que está se realizando, né? Que a gente começa a trabalhar sempre nessa lógica, né? Quando a gente se depara aí com uma filosofia radical que faz a gente questionar essas certezas, né? Será que esse ódio que a gente vê por parte de... principalmente de quem está no poder, de político em relação aos filósofos, também não tem a ver com esse papel da filosofia e de fazer com que a gente questione, né? Será que o que incomoda não é só o fato de ser doloroso a gente confrontar as nossas próprias certezas, mas também de começar a questionar o mundo que a gente vive, a gente questionar que não tem sentido, por exemplo, a gente estruturar uma sociedade que só se mantém à custa do exaurimento das outras formas de vida, né? Queria que você desse a tua opinião a respeito disso.
Então, Manuel, obrigado aí pela colocação. Acho que você tem total razão também. E nós estamos concordando muito hoje, né? Isso, de certa forma, é bom. O poder, efetivamente, qualquer poder que se estruture da forma como nós temos, e como é que um poder se estrutura hoje, né? Ele se estrutura de forma separada. Eu chamo de poder separado. É aquilo que um filósofo extremamente importante, um etnólogo, um antropólogo, que morreu muito cedo, infelizmente, que é o Pierre Clastres, dizia. A gente confunde sociedade e Estado. Né? São duas coisas diferentes, sociedade e Estado. O Estado é exatamente aquela parte que explora a sociedade, que doma a sociedade, que controla a sociedade. E todo poder, especialmente os poderes que nós vemos hoje, que são brutais e tolos, eles têm ódio, né, ao saber. Eles têm ódio, não só... Eles têm ódio, a gente vê claramente hoje um ódio à intelectualidade, num sentido bem amplo de intelectualidade, da possibilidade de crítica, de pensamento. O mundo está se tornando um lugar extremamente hostil para as pessoas que têm uma dimensão mínima de crítica. Né? Então, certamente, uma filosofia universitária já incomoda, uma filosofia radical ou decolonial já incomoda muito mais, porque ela parte das mazelas desse mundo para mostrar exatamente a falta de sentido desse mundo. Você fala em competição, né? Competição, existe essa fábula de que as pessoas vão competir umas com as outras e o bem individual de cada uma delas somado gera um bem social. Né? Isso é uma visão utilitarista absolutamente tola, que já vem lá dos britânicos, né? da escola utilitarista britânica, que diz: se cada um buscar o seu bem pessoal, a gente soma tudo no final, tem um benzão, tem um bem grande. Isso é absolutamente tolo, isso é absolutamente mentiroso. Porque, antes de tudo, as pessoas estão em conflito, né? O meu bem, muitas vezes, vai gerar o mal para outra pessoa. O que é bom para mim vai gerar aniquilação de outra pessoa. Estou dando um exemplo extremo. Né? E, historicamente, arqueologicamente, etnograficamente, a gente tem milhões de provas que a nossa espécie só conseguiu chegar onde chegou graças à colaboração. O ser humano é um ser totalmente patético, é um ser que não tem garra, que não tem asa, que não tem... É um macaco pelado, absolutamente frágil. O bebê precisa... Né, o bebê, seja um bebê de um cavalo, de um leão, aí você põe o bicho no mundo, 2, 3 dias, ele já tá normal, já tá caçando ou sendo caçado. O ser humano, o bebê humano, precisa de meses e meses e meses de cuidado. Então, se a gente não tiver se nossa espécie não tivesse tido colaboração, né, de criar comunidades em que um se preocupa com o outro, e aí sim se cria um bem maior, a gente não teria sobrevivido. Né? Várias espécies humanoides não sobreviveram. É interessante notar, a antropologia nos diz coisas. A filosofia radical é muito próxima da antropologia. Eu nem sei se vejo diferença entre as duas coisas. Mas, por exemplo, o que determinou a nossa espécie Homo sapiens, né? Homo sapiens chegar onde chegou, não foi o fato de a gente ser mais inteligente. Tem essa ideia, nós somos mais inteligentes, temos um encéfalo mais desenvolvido que os outros hominídeos. Não. O homem de Neandertal, por exemplo, ele, que é uma outra espécie, a gente não veio do homem de Neandertal, não. É uma outra espécie, diferente da nossa. Nós somos Homo sapiens. Nós convivemos com os Neandertais durante alguns milhares de anos. Ele era, teoricamente, mais inteligente, tinha um cérebro maior. Tinha um cérebro, sei lá quantos centímetros cúbicos maior. Tinha uma cabeça maior, mais cérebro, mais massa cinzenta. Só que tinha uma formação na laringe, na faringe do homem de Neandertal, que o impedia de emitir sons mais complexos. Ele não gerou linguagem complexa. Nós, ao contrário, Homo sapiens, geramos linguagem mais complexa. Então, conseguimos nos comunicar com muito mais velocidade, com muito mais intensidade, com muito mais utilidade, e comunicar... Até na palavra comunicar já está o comum, a ideia. Não existe linguagem privada. A maior prova, eu falo isso para meus alunos, e eles ficam de boca aberta, assim, ah, mas é verdade. A maior prova que a nossa espécie é uma espécie comum é que nós geramos linguagem. Né? Não existe linguagem privada. Não existe uma linguagem de mim para mim. Toda linguagem só é possível na medida em que eu tenho um grupo, né, que se movimenta dentro dessa linguagem, que conhece essa linguagem, que usa essa linguagem. A linguagem é o dado inicial da comunidade originária. Nós somos originalmente comuns e adotamos, há uns 300 anos atrás, um sistema de produção que cisma em nos dizer que somos isolados, que somos competitivos, que somos essências puntiformes, uma em relação à outra, que não tem nenhuma relação, que não tem nenhuma relação a não ser essa espécie de combate eterno que é a vida, né? Deixando de lado dados assim, filosóficos, antropológicos, etnográficos, demonstrando que a gente só consegue, entre aspas, muitas aspas, evoluir, já fiz a crítica dessa palavra, mediante dimensões de comunidade. Né? É tão óbvio. Um autor que eu gosto muito também, que se chama Antônio Negri, ele fala, tem coisas que o indivíduo sozinho não faz, mas só a comunidade faz. Ele chama isso de inteligência de enxame. A inteligência de enxame é essa quando várias pessoas pensam o mesmo problema de formas diferentes. Eu tenho certeza que se nós tivermos um problema aqui agora, e nós cinco pensarmos, vamos chegar a conclusões diferentes, a gente não tem que competir. Qual que é a solução melhor? É a minha? É do Luciano, do Manuel, do Henry, do Alex? Não, vamos tentar ver o que há de comum nisso tudo, e aí vai ser a melhor solução, sem dúvida nenhuma, para esse momento, nessa circunstância.
Andítias, eu acho que o problema é justamente a palavra comum, porque depois que se estabeleceu essa colonialidade ao redor do mundo, né, esse poder vigente entende que comum é aquilo que é comum a eles. Então tudo que não é deles, não faz parte do que eles entendem como comum, está fora do comum. Né? Por isso que eles não conseguem o racismo, né, o capitalismo, o sexismo, todos esses ismos que fazem parte das colonialidades, eles não são capazes de entender justamente essa diversidade, a riqueza, a diferença cultural, tudo, que quando você entende que é justamente a existência de todos esses grupos que quando eles têm contato e quando eles estabelecem essas relações que tudo começa a se desenvolver melhor. Desenvolver é uma palavra ruim também, mas só para a gente entender o que a gente está falando. Mas essas pessoas não conseguem entender que é justamente essa dinâmica cultural, social que existe entre os diversos povos do mundo que possibilitam surgir tudo isso que eles entendem como desenvolvimento, né? Vamos lembrar que quando você pega aí, para ficar dentro dessa estrutura que é colonialista, que é cientificista, racionalista, vamos pensar em qualquer grande centro de computador, ou mesmo pensa na NASA, ali no Vale do Silício, você vai perceber que ali dentro dos escritórios, dos laboratórios, vai ter gente do mundo inteiro. Só que eles só aceitam essa diversidade que é cultural ali dentro dos laboratórios, porque dentro do que eles entendem como é verdade, ou seja, a verdade ali no caso é o método científico que eles estão utilizando. Se você se adequa à forma como a gente entende esse saber, você pode entrar. Então, e é só um exemplo de como eles entendem esse comum. E agora, só para não perder o seu comentário sobre o Mignolo, eu não sei, você já chegou a ler outros os textos dele? Além da crítica dele do...
Não é um autor que eu frequento assim, com muita densidade, com muita frequência, não, te confesso. Tá. Li alguns artigos, mas livros completos, assim, por exemplo, tá. Se quiserem algum, eu fico feliz.
Não, assim, só para constar, eu não quero ser aqui o defensor do Mignolo, não é o caso. É porque, como você disse, que ele faltou justamente a crítica à epistemologia, né? E que você disse que ele estava querendo começar do zero. Eu acho que se você for em outros artigos, você começa a perceber que ele não fala exatamente isso. Ele está justamente colocando o seguinte, que nós somos frutos da colonialidade, do colonialismo. Nós, esses lugares que convencionou se chamar de sul, né? Então, nós do Brasil, por exemplo, nós fomos colonizados pelos portugueses. Mas quando a gente para pensar nas dinâmicas sócio-históricas e culturais que existem na construção do que a gente entende como Brasil, a gente começa a perceber que tem indígena, nós temos povos que vieram de África, nós temos uma série de outras influências que nos fazem diferentes do português. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos construídos com uma estrutura mental e de conhecimento que é o do português, do colonizador. E aí chega um momento que, se você começa a se perguntar o que, que eu sou, você não é nenhum nem o outro. E aí ele fala sobre o pensamento de fronteira. E aí ele fala o seguinte, depois eu posso até te passar essa referência, que não tem como você simplesmente jogar fora 500 anos de construção de conhecimento. Então ele não fala que é só para substituir, ele fala que, como nós estamos nessa fronteira, nós temos que justamente a decolonialidade é encontrar o jeito de você não descartar, até porque não é possível descartar essa construção do saber ocidental, mas trazer esse outro conhecimento que o Ocidente quis eliminar e excluir. E aí o nosso desafio ao ser decolonial é justamente isso, é você conseguir viver nesses mundos todos ao mesmo tempo. Né? Por isso que esses, voltando para esses, aqueles que estão presos numa estrutura ocidental, os que são os brancos, que eles não entendem, né? Quando você fala sobre como o sistema é opressor e tudo, eles não entendem, começam... Até tem uma expressão que é muito comum hoje, que é o tal do mimimi, né? Mas essas pessoas não, elas são incapazes de entender que justamente porque elas estão presas numa mentalidade que é do Ocidente, que na verdade nem o próprio Ocidente, eu posso falar porque eu estou vivendo aqui na Europa, muitos europeus não pensam mais assim, mas esses que se consideram brancos ocidentais que vivem no Brasil, por exemplo, eles acham ainda que funciona assim. Então, nós temos aí uma série de dinâmicas acontecendo que, na verdade, tudo isso é fruto do quê? De uma ignorância, porque você não se abre justamente para esse saber. E esse discurso todo que a gente vem acompanhando sobre o negacionismo, sobre você sucatear a educação, sucatear investimento em conhecimento científico, a gente começa a perceber que os caras estão querendo realmente implodir tudo, mas a alternativa deles é muito pior do que a outra. Vamos dizer que é uma colonialidade piorada. Emanuel.
Não, ia retomar um pouco no que o Andites falou do desenvolvimento aí do... desenvolvimento, não gosto da palavra, mas assim, do Homo sapiens, né, em relação ao Neandertal, eu me lembrei na hora, assim, foi automático, e foi até feliz a tua comparação com a antropologia, de um episódio que ocorreu com a Margaret Mead, que é uma antropóloga, e perguntam para ela o que ela entende que é o marco aí da civilização, né, qual que foi o ponto-chave. Ela fala que foi quando eles descobriram um fêmur que estava curado, né? Que naquele o que ela quis dizer com isso? Que naquele momento uma pessoa, alguém do grupo se fraturou e o grupo teve tempo para cuidar dessa pessoa, né? Então foi justamente o sentido de cooperação, não foi daquela hora, poxa, aproveitei que tem um concorrente a menos, abri uma janela de oportunidade e vou aproveitá-la, né? Então, eu ia fazer mais essa referência mesmo, né? E lembrei aí do Cotia, do Emanuele Cotia, e aí eu estava até pouco tempo compartilhando até com os amigos aqui o textos do Cotia, da Vida das Plantas, mas também um outro pensador italiano, que é o Stefano Mancuso, que fala também sobre essa perspectiva das plantas, né? E é engraçado o que ele fala, né? Tipo, olha, o que faz dar certo lá? É justamente o modelo de cooperação. Né, porque você tem mais formas de você enfrentar um problema, né? Você não fica competindo ali para ver quem vai solucionar primeiro, mas você está trabalhando em conjunto. E acho que nisso entra um pouco do que o Henry fala, né, de como essas culturas elas interagem, e a gente cria coisas novas a partir desses contatos, né? E a gente está nessa lógica de monocultural, né? De a gente pensar que tudo só se funciona de uma forma, que existe uma linha reta ali e que o modelo capitalista é o ápice, né? Como você mencionou, mas na verdade isso tem colocado a gente, inclusive, em perigo até enquanto espécie, né? Se a gente for pensar em desafios aí como mudanças climáticas, né? Não é algo que se sustenta aí a longo prazo para a nossa espécie, esse tipo de pensamento, né? Só que aquela história, né? Tem quem se beneficia dele, né? E quando você se propõe a pensar de forma crítica, você vai ser hostilizado, né? Vai ser chamado de... vai falar, vamos dizer que você está dizendo besteira, ou que você é comunista, ou que você é... Enfim, hoje tem o que está fazendo mimimi, né? Mas a gente não para pensar que talvez o caminho seja esse, retomar esse radical aí da filosofia, né? Essa função aí de a gente pensar o mundo de forma crítica, né?
Bom, Dítias, eu queria trazer uma questão para você, que é uma questão talvez um pouco... É uma questão que vem para mim agora, depois de tudo que nós já debatemos aqui. Eu acho que houve alguns pontos comuns, inclusive com falas, né, e com diálogos estabelecidos em outros podcasts aqui da Ocareté, e que nós falávamos sobre a importância de uma contra a cultura, uma cultura que se dedique e que se resgate a dimensão do cuidado, a dimensão da escuta, a dimensão da integração, né, do diferente, a essa dimensão que procura se rebelar contra essas tendências que eu diria que são homogeneizantes, né? Mas, concretamente, né, o que fazer, né? Como se colocar discursivamente perante grupos que são extremamente agressivos, que são extremamente violentos na sua forma de pensar o mundo e na sua forma de produzir o mundo. Como a filosofia radical pode nos ajudar nesse sentido?
Luciana, essa é a questão, né? Talvez a única questão hoje em dia. E aí eu volto um pouco para responder essa questão, ou para dissertar sobre essa questão, eu volto um pouco lá no que o Henry disse, né? De pessoas que não entendem, a expressão que você usou foi assim, as pessoas que não entendem essa abertura, essa multiplicidade, esses novos mundos, a proposta de um decolonialismo. Sim, sem dúvida elas não entendem, mas eu acho que é mais profundo do que isso. Não é que elas não sentem. Eu acho que há uma falta de empatia, né? Essa palavra grega. Quase todas as palavras que eu gosto são gregas. Isso não é colonialismo. Pô. Os gregos eram muito legais. Mas, olha só, empatia vem de pathos, né? Pathos quer dizer sentimento, quer dizer afeto, quer dizer paixão. O empathos é o que tem o mesmo pathos, o mesmo sentimento, ainda que não participe daquela situação subjetiva, objetiva, melhor dizendo, né? Se eu vejo uma pessoa sofrer fome, eu não preciso estar com fome física para mim sentir empatia por ela, né? Eu acho que o capitalismo neoliberal, que vigorou e vigora ininterruptamente, não adianta a gente falar que a gente teve governo de esquerda, que o mundo teve governos sociais-democratas. Olha, o capitalismo, ele vigora com mais ou menos força, de maneira intensa, ininterrupta, desde os anos 90, né? Ele foi criando uma espécie de ser humano, um tipo de ser humano que não tem empatia, que não consegue ter empatia. Então, é muito mais profundo que não entender, é não sentir, né? Quando a gente pensa nesses grupos que o Luciano está dizendo aí, que né, são grupos extremamente violentos, que se põem de uma forma brutal no cenário público, como lidar com esses grupos? Nossa, tem tanta coisa... Eu sou meio radical nisso, Luciano, sabe? Eu acho que com fascista não se discute, fascista se esmaga. Existe toda uma dimensão de que a filosofia radical ela tem uma dimensão de abertura total, mas essa abertura ela não é infinita. Não tem como aceitar o fascista, não tem como aceitar o sujeito que não aceita a discussão. E quem diz isso não sou eu, é um cara assim, extremamente da filosofia tradicional, que é o Karl Popper, né? Karl Popper fala o limite para a tolerância é a própria tolerância. Se o sujeito ele está pregando a minha extinção da minha forma de vida, ele é meu inimigo existencial. Agora, como lidar com esse inimigo existencial? Essa é a grande questão. Eu tenho muito claro para mim que não é possível explicar, não é possível lidar, não é possível conviver com o fascismo. Mas aí a gente tem que saber fazer separações também, né? Boa parte das pessoas que estão nessa dimensão são pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de lidar com algo diferente da mesmice do real, né? Eu acho que é mais ou menos como aluno, assim, sabe? Eu vou falar uma coisa bem idiota, mas é mais ou menos como aluno. Você tem que dar sempre a dimensão da boa-fé. Você tem que sempre partir de que todos lá estão com boa-fé e tentar ao máximo discutir, tentar ao máximo construir junto com essas pessoas. Mas no final você vai ver que tem gente que não está afim mesmo. E não adianta essa dimensão salvacionista dizer, olha, não, eu vou te mostrar o que, que é a verdade, eu vou te mostrar o que, que é o certo, vou te mostrar o que... Não, são pessoas que fizeram uma escolha existencial. E aqui eu vou citar um autor que não é nem um pouco de filosofia radical. Quer dizer, ele é um autor da filosofia radical, mas ele é um autor, não sei se vocês conhecem, um autor do direito, né, que é o Carl Schmitt. E tem um péssimo currículo, Carl Schmitt. Ele chegou a fazer parte do partido nazista uma época da vida dele. Isso não impediu de ser genial, igual Heidegger. E ele tem uma teoria que, para mim, é muito interessante, que é a teoria do político. O que é político? O que é política? Política é uma relação que se dá mediante amizade e inimizade, num sentido técnico da palavra. Inimigo não é aquele que eu odeio por uma questão estética, por uma questão pessoal. Inimigo é aquele que ameaça a minha forma de vida, ameaça a minha existência. Esse é o inimigo. Ele não pode ser trazido para o lado dos amigos, digamos assim. Ele tem que ser enfrentado. Então, quando eu vejo o fascismo, se a gente tentar dialogar... Eu também não sou muito fã desse argumento de a história nos mostra, porque não existe uma história, né? Existe sempre uma pluralidade de histórias. Nós temos, história é sempre descrição. Walter Benjamin vai dizer que a história é sempre um retrato dos vencedores, né? Mas que por baixo dessa história dos vencedores tem aquilo que chama de tradição dos oprimidos. que tem que ser trazida de novo à tona. Então, esse argumento, a história nos ensina, história magister vita, história mestra, eu acho uma bobagem. Mas também não é no sentido de desconsiderar a história. A gente vê nos anos 20 e 30 que aqueles que tentaram dialogar com o fascismo e com o nazismo, eles foram esmagados, eles foram vencidos, eles foram torturados e mortos. Então, a gente tem que usar de todos os nossos instrumentos, e aí sim uma coisa mais realista que eu estou te falando agora. Eu não acho que com o fascismo tem discussão, ele tem que ser vencido. Quando eu digo vencido, não estou dizendo torturado e morto, não, como muita gente do outro campo pode pensar. Eu não tenho tesão em torturar e matar ninguém, não, como muitos dos outros lados têm. Mas o inimigo tem que ser vencido, ele não tem que ser introjetado, mantido dentro da comunidade, não. E aí a gente tem várias formas de lutar, né? Dentro da minha dimensão, né, eu sou um professor de filosofia do direito, na faculdade de direito, crítico do direito, né, extremamente crítico. Meus colegas me chamam de anarquista. Né? Eles não sabem muito bem o que eu sou, já que eu não sou muito qualificável. Mas você é o quê? Você é marxista? Mas você critica Marx. Ah, mas você é social-democrata? Você é o quê? Você é hegeliano? No final, acharam o título de anarquista. Eu fiquei muito satisfeito, porque eu gosto dos anarquistas, acho eles ótimos. Para mim, está muito bom anarquista. Mas, então, um professor anarquista de direito, como é? Que critica o direito, né, como esse, um dos grandes dispositivos de dominação e submissão, é o direito, não tenho a menor dúvida. Mas aí eu me lembro, e você vai gostar disso, Luciano, acho que a gente já falou sobre isso, né? Eu me lembro de um livro do Agamben, que é um dos filósofos que eu mais gosto e mais leio nos últimos tempos, que chama O Uso dos Corpos. Indico para vocês, para mim é o maior livro de filosofia do século XXI, porque o século XXI só tem 20 anos, então desses 20 anos o que eu li mais gostei foi esse, os outros séculos tem outro. Mas o Agamben, ele cita uma parte de uma carta de Paulo aos Coríntios, né? E aí esse, o que está nessa... Qual que era a situação? Deixa eu explicar para vocês. É muito legal isso. Deixa eu explicar para vocês. A situação era que a comunidade cristã de Corinto estava enlouquecida, achava que o Messias ia chegar amanhã, já tinha que mudar tudo, e estavam fazendo revoluções na cidade. E com isso, o caos social aumentava, as mortes... Então, a comunidade estava extremamente desorganizada, extremamente tensa, né? E aí o Paulo escreve para eles assim, ó, o Messias vai chegar, mas nem amanhã não. Enquanto isso, né, enquanto não vem o Messias, nesse tempo que resta, o tempo que o Messias não chegou, o tempo que resta, aqueles que têm propriedade, que ajam como se não tivessem. Aqueles que têm mulher, que ajam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, que ajam como se não estivessem. E ele vai fazendo essa série de comparações, como se não. Eu acho que essa é a chave fundamental para pensar, por exemplo, o direito. Usar o direito como se não usasse. Usar o direito taticamente. Usar o direito como um instrumento que pode ser profanado. Usar as armas do inimigo contra o próprio inimigo. Ah, mas o direito nunca vai libertar ninguém. O direito é uma máquina de criar diferenciações, é uma máquina de preservar a propriedade. Aí eu conto um caso, que é o caso exatamente do Isidora, dessa grande ocupação urbana que a gente tem em Belo Horizonte, com mais de 8 mil famílias. Quando eles ocuparam lá em 2013, logo no conjunto das revoltas de junho de 2013, um dos elementos foi o Isidora, né? Para quem acha que junho de 2013 foi só um prólogo ao fascismo, não foi. Em 2013 teve movimentos extremamente potentes. O Isidora é um deles, o Luiz Estrela é um deles. Mas então, ocuparam ali, e no dia seguinte, poucas semanas depois, já houve uma liminar de reintegração de posse, né, de uma juíza aqui de Belo Horizonte. E toda uma rede de advogados populares se juntou a esse pessoal para tentar mantê-los ali. E desde 2013 até hoje, não se conseguiu cumprir nenhuma liminar ali. Chegou a momentos assim, extremamente tensos, né? Extremamente tensos, com o helicóptero da polícia voando, com a polícia já preparada para entrar ali, arrebentar com tudo, com o cachorro, com o cacetete e o caramba 4 que a gente conhece. Mas em todos esses momentos, esses advogados foram extremamente hábeis em lançar a mão de recursos, em lançar a mão de estratégias jurídicas, que eles sabem, né? Eles sabem sim que não vão conseguir que um juiz ou que uma turma julgadora diga, olha, o direito de propriedade é um roubo e, portanto, eles têm direito de ocupar. O direito não vai falar isso. O direito sempre vai julgar o direito de propriedade como algo absoluto. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer essa coisa que o Agamben diz, usar o direito como se não usasse, perceber as pequenas fraturas do sistema. A grande julgada jurídica deles, e é uma julgada, foi o seguinte, eles impetraram um mandado de segurança no qual, quando já estava a polícia preparada para entrar, né, eles não discutiram uma única vez direito de propriedade, não discutiram desapropriação, nada disso que seja polêmico. Discutiram o seguinte, olha, tem 8 mil famílias aqui, não estamos discutindo a ordem judicial já dada, estamos discutindo como ela vai ser cumprida. Não há condições de cumprir com dignidade essa ordem, não há condições de cumprir com base no código no Estatuto da Criança e do Adolescente, há vários idosos, e mostraram assim, que a polícia não tinha a menor condição de cumprir aquela ordem com dignidade. Para onde iam? A primeira pergunta, para onde iam as 8 mil famílias? Né? E aí, esse mandado de segurança foi julgado, não foi dada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eles lançaram um novo recurso, foi para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e aí lá conseguiram, deram uma ordem liminar para não ter o despejo, e essa ordem liminar está valendo mais ou menos até hoje. Ou seja, o direito vai conseguir alguma coisa? Para mim, que estou aqui falando teoricamente, eu posso dizer que o direito não vale nada, mas para aquelas pessoas que estão ali com uma liminar, mantendo elas há quase 7 anos naquele local, valeu. No sentido, não que eu vá apostar minhas fichas, me apaixonar pelo direito. Eu não posso me apaixonar pelo direito, nem pela política. Eu estou falando do direito porque a minha área é o direito. Nem pela política, nem pela arte, nem por nada. Esses são todos instrumentos que têm que ser usados de maneira sábia, de maneira engenhosa, de maneira criativa, para fazer isso que o Agamben diz. Né? Fazer como se não fizesse. Viver nesse mundo como se não vivesse. Criar uma espécie de nova... contextura anímica, de uma nova contextura existencial. E aí, perder, porque isso é uma visão ocidental, de me dizer, olha, eu vou resolver tudo com a economia, ou com o direito, ou com a política. Não, tudo isso é instrumento que a gente tem que usar habilmente, como esses advogados usaram habilmente. Agora, não é isso que acontece na maioria das faculdades de direito, né? As pessoas acham, as ingênuas, que são pouquíssimas nas faculdades de direito, pode ter certeza, as ingênuas acham que vão trazer o reino de Deus e da justiça com base no Código de Processo Civil. Não vão. O direito, ele é instrumento de dominação. Mas isso não significa que eu não possa profaná-lo. Não significa que eu não possa dar um novo uso. E é isso que eu tenho que determinar essa resposta tão complexa aí, a sua pergunta, também tão complexa. Com fascista não se conversa, com fascista se luta e se esmaga. Como? Com todos esses instrumentos que nós temos, todos eles, usando da forma mais criativa possível, né? Esquecer que é possível que em um momento a gente efetivamente entre numa dimensão de confronto físico. Infelizmente, isso é uma possibilidade e a gente tem que estar pronto para isso. Nós estamos sendo governados por fascistas. Evidente.
Bom, depois dessas sugestões do Andítias, finalizamos esse segundo bloco. Voltamos já para encerrarmos esse episódio. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bem, estamos chegando ao final e eu gostaria de agradecer o Andítias em nome de toda a Ucareté. Muito, muito obrigado pela participação, Andítias. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
Ah, não sei exatamente o que eu faria como consideração final. Já falei muito, né? A consideração final que eu faço é convidar todos aí os ouvintes para conhecer um pouco mais sobre filosofia radical, sobre essas novas dimensões do pensar que se põem criticamente em relação ao mundo que nós vivemos, né? Tentar criar afetos alegres, o que é tão difícil nesse mundo, nesse momento pandêmico que a gente vive, em que a separação, né, se tornou mais intensa ainda. Tentar criar uma dimensão de uma certa afetividade em relação ao mundo, né? Tem vários livros, várias obras cinematográficas, várias canções, várias obras de pintura, etc. Eu acho que a gente tem que tentar mergulhar nesse mundo de possibilidades, de potencialidades, e conhecer outras coisas, né? Conhecer outras narrativas, conhecer, se deixar afetar. Eu acho que o nosso problema não é um problema de conhecimento. Também é, mas é um problema de se deixar afetar pelo mundo, se deixar afetar positivamente por novas, formas de viver a realidade.
Maravilha. Luciano, Emanuel, alguém quer fazer alguma consideração final?
Eu queria agradecer o Andítias, né, pela presença. Andítias, senti como se fosse uma conversa prolongada do Bandejão, lá da Faculdade de Direito, tá? Relembrando, né, os bons tempos de Bandejão. Mas agradecê-lo, né, e convidar o nosso ouvinte da Ucareté a conhecer, né, um pouco mais sobre a trajetória do Andítias, também conhecer um pouco mais sobre a proposta da filosofia radical. Acho que a gente tem uma boa possibilidade de entrada nesse tema a partir desse podcast, né? E testemunhar também, assim, eu sempre gosto de falar um pouco sobre isso, né? E não é puramente só um elogio, né? O Andítias nem precisa do meu elogio, né? Mas testemunhar um pouco que o Andítias é uma pessoa afetuosa, né? Ele tem essa dimensão da intelectualidade muito, muito presente, né? A gente pode perceber pelo próprio podcast a densidade que foi, né? Mas o Andítias é uma pessoa afetuosa e que eu vejo, assim, eu sou testemunha viva desse processo, assim, bonito que aconteceu com ele, de uma profunda expansão desse caráter afetuoso, dessa possibilidade que a filosofia tem também de ser algo que enriquece a vida das pessoas, né? Eu acho que todos nós podemos nos contaminar por essa graça da filosofia, né? Então, é isso que é importante. Então, agradecer mais uma vez e bola para frente.
Olha, eu faço minhas as palavras do Luciano, né? Queria agradecer a presença aqui do Andítias, tipo, uma conversa bem, bem instigante, né? Acho que você cumpriu o teu objetivo, viu, Andítias? Acho que a gente deixou aqui a gente com a cabeça aqui com bastante ideia aqui, né, borbulhando, mas eu acho que a ideia é essa. Acho que quando a gente chega num ponto no igual que a gente vem, né, no qual que a gente se encontra, né, estamos em meio antropoceno, você tem a escalada do autoritarismo em todos os campos, né, eu acho que vale a pena a gente resgatar esse potencial crítico aí da filosofia e de pensar aí até novas formas de pensar o mundo, né? Pensar e transformar o mundo, né? Então, acho que muito obrigado, foi bem, bem inspirador.
Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Luciano, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ucareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ucaretenses. Tchau.